passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Essa noite maravilhosa. Que bom ter você aqui com a gente para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Isso, pode aumentar aí o volume do seu rádio. Que bom estar com você. Onde quer que você esteja, nós vamos agora agradecer o nosso Deus. Deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa nesta quinta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer desde já meu querido pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, mensageiro de Deus nesta noite aos nossos corações. Pastor Paulo, honra muito grande tê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Paz do Senhor, querido.
Muito boa noite, meu caro amigo pastor Eliel do Carmo. Uma boa noite, meu caro e amado pastor Anésio Sarmento, irmão Fábio Silva, irmão Michel, e uma boa noite a todos vocês ouvintes que estão aí pelas plataformas digitais, estão nos ouvindo aí carinhosamente, tem aberto aí a porta dos seus lares, para as ondas do rádio, sintonizados em Cristo em Casa.
Meu querido Fábio Silva, meu mano, um grande abraço, Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, pastor Paulo Marques Cozendei, boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento, que alegria poder estar participando mais uma vez em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus abençoe, um abraço, companheiros.
Pastor Anésio Sarmento, mais uma vez, a alegria renovada está ao seu lado nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
A paz do Senhor, pastor Eliel, que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova,
é,
né?
É verdade.
E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
Olha, nós vamos então falar com Deus agora, logo na abertura do nosso Cristo em Casa. Pastor Anésio Sarmento, nos elevando ao trono da graça de Deus.
Soberano e eterno Deus, Pai bendito, louvamos e enaltecemos o teu santo nome, ó Deus, quando mais uma vez, pela tua infinita misericórdia, aqui estamos, diante da tua igreja e muito mais que isso, diante de ti, para render-te graças e também, Pai querido, para suplicar em favor daqueles que necessitam. São tantos, meu Senhor, enfermos. Ah, meu Senhor, olha essa tua filha que chora, Pai querido. Olha a lágrima que desce no seu rosto. Essa hora é aquela hora da contrição, aquela hora que ela guardava para se juntar a nós e colocar diante de ti o seu problema. Teu servo também, Pai querido, que está ajoelhado. Essa é a hora, Pai querido, em que somos tocados pelo teu Espírito. Esta hora, Pai querido, em que esta grande corrente de fé está sendo formada. Esta hora que os milagres acontecem, não pelos nossos méritos, mas pelo teu poder, pela tua misericórdia, ó Pai. Nós cremos que nesta noite tu podes curar. Meu Pai querido, visita também aquele lar, aquela família desajustada. Aqueles, Pai querido, que não se entendem mais, pois alguém deu uma brecha para o inimigo entrou, jogou por terra, mas tu podes restaurar, tu és o sumo olheiro, tu és aquele que do vaso quebrado faz dele um vaso novo. Restaura, pois, aquela família. Tem misericórdia dessa mãe, Pai querido, que está pedindo pelo filho que está nas drogas, por aquela filha que está em maus caminhos. Que esta noite seja realmente a noite da vitória, a noite da restauração. Meu Pai querido, que a tua palavra nesta noite venha alcançar vidas e corações, que haja milagres, salvação, cura, libertação, manifestação do teu poder. Nós cremos, Pai querido, porque todas as noites tu tens feito grandes milagres através da Igreja Cristo em Casa. E esta noite não será diferente. Por isso nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Mudou.
nossa querida Marilene Santiago, um homem judeu. Foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após esse momento maravilhoso de oração com o pastor Anésio Sarmento. Daqui a pouquinho, já pregando aqui no nosso Cristo em Casa, o nosso querido pastor Paulo Cozendei, que traz pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Ok, meu caro amigo pastor Eliel, equipe da Igreja Cristo em Casa, reunida para mais um culto em honra, glória e louvor a Deus. Você que está aí pelo rádio, pela internet, a nossa mensagem dessa noite, a mensagem que o Senhor colocou em nosso coração, está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20, com o tema Deus se importa com todos.
Olha, eu quero com muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia da Rádio Melodia, preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra, a gente nem pediu, isso é questão espontânea, do coração, e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de teologia da Rádio Melodia fala sobre o curso.
Meu nome é Monique Tomé, sou do Rio de Janeiro, faço parte da igreja Advec Vitória em Cristo, da Taquara, onde pastor Silas Malafaia Filho é o meu pastor. Eu estou amando o curso de teologia, porque ele está me dando uma visão mais ampla das escrituras e principalmente estou crescendo em conhecimento e sabedoria. Eu acho que todos deveriam estudar teologia, entender no mais profundo do que é Deus para a nossa vida. Assim nós nos tornaremos filhos mais íntimos do Pai.
Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br. Olha, chegou esse momento aqui que a gente gosta tanto, né? O Fábio Silva também gosta muito desse momento aqui, porque ele traduz toda a alegria, toda a emoção do nosso Cristo em Casa, todo o nosso agradecimento a Deus por mais um ano de vida que você está completando hoje. Não é isso, Fábio?
Com certeza, Eliel. Hoje foi um dia de festa e continua sendo uma noite de festa e de alegria, porque é o dia do seu aniversário. Olha, mesmo em meio às crises, você está vivo, você está viva, minha irmã, para agradecer a Deus por mais um ano de vida que Deus, nosso Todo-Poderoso Pai, está concedendo a você. Que Deus te abençoe muito e o desejo do meu coração é que você tenha muitos anos de vida. Receba não somente o meu abraço, companheiro, mas o abraço, companheiro, de toda a equipe Melodia. Olha só, quem está trocando de idade hoje também é a Maria Elizabeth de Oliveira, o Sidney de Almeida, o Robson de Oliveira, o Lucas dos Santos, o Felipe dos Santos, a Daniele da Silva Dias e também Eixila de Oliveira. E a palavra de Deus está em Tiago, capítulo 1, verso de número 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam.
Amém.
E um lindo louvor chega agora em sua homenagem. Vamos ouvir juntos? Que Deus te abençoe. E um abraço, companheiro.
Creio na promessa, na palavra liberada sobre mim. Noite é muito escura, o vento sopra forte, mas continuarei. Vou acreditar que tudo vai mudar. Eu ando pela fé, não vou. É impossível, mas Deus pode fazer.
noite é muito escura. O vento sopra forte, mas continuarei. Vou acreditar que tudo vai mudar. Eu ando pela fé, não vou desistir. É impossível, mas Deus pode fazer. É impossível, mas Deus pode fazer.
Olha, agora chegou então esse momento lindo, momento especial, momento aguardado. Momento em que vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra. Para isso, quero convidar meu querido pastor Paulo Cozendei.
Muito bem, queridos. Como já mencionamos anteriormente, a reflexão bíblica, a mensagem que o Senhor colocou em nosso coração esta noite está... Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versos de 1 a 20, onde nós vamos estar lendo o seguinte, Marcos 5, de 1 a 20. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes." Porque Jesus lhe dissera: "Espírito imundo, sai desse homem." E perguntou-lhe: "Qual o teu nome?" Respondeu ele: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali perto do monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido, em perfeito juízo e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes os que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicou-lhe que fora endemoniado e que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: "Vai para tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos se admiravam. Muito bem, meus queridos, o tema para a nossa reflexão desta noite é: Deus se importa com todos. Você já ouviu alguém falar assim? Ah, Deus não se importa comigo. Deus não está nem aí para o que eu faço, ou deixo de fazer, e muito menos com o que eu penso. Que ledo engano, querido, aqueles que pensam assim. Quando nós vamos à Bíblia, no Salmo de número 33, verso 18, nós vamos ler o seguinte: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Lemos ainda em Provérbios capítulo 15, versos 13, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nós queremos falar hoje sobre a libertação do endemoniado gadareno. Ainda que muitos viessem a pensar o contrário, os olhos de Deus estavam também sobre o endemoniado gadareno. Nós vamos observar nesse texto de Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 20, o contraste entre a obra de Satanás e a obra de Deus na vida de um homem. Antes de entrarmos diretamente na mensagem sobre o gadareno, nós queremos colocar que ninguém nasce endemoniado. Uma coisa precisa ser clara. Mas a pessoa sem Jesus, no decorrer de sua vida, pode ser usada ou possuída por demônios. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 27, nós vemos o seguinte. Há um alerta aqui nesse texto. Não deis lugar ao diabo. Está aí registrado em Efésios, capítulo 4, versículo de número 27. Voltando ao texto de Marcos, capítulo 5, de 1 a 20, vejamos o que Satanás fez na vida deste homem gadareno. Primeiro, enviou demônios e mais demônios para possuí-lo, quase que por todo o tempo. Nós vamos ver isso no versículo 2 e no versículo 9, onde está escrito o seguinte, de Marcos, capítulo 5. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Versos 9 diz, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, legião é o meu nome, porque somos muitos. Então havia, a legião romana era em torno de 1.500, 1.600 a 3.000 homens. Então essa legião aqui de demônios, nós vamos ver que era em média 2.000 demônios que tomava conta, posse, se apoderou da vida desse homem. Um demônio já faz uma desgraça, uma miséria terrível no ser humano. Imagine a vida desse homem com essa legião. Segundo, a ação dos demônios na vida do gadareno o tornou alguém antissocial, violento. No versículo 3 e versículo 4 nós lemos o seguinte, que esse gadareno vivia nos sepulcros e nem mesmo cadeias podiam prendê-lo. Versos 4, porque tendo muitas vezes preso com grilhões de cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados. O comportamento desse homem a partir da possessão demoníaca passou a ser de uma pessoa oprimida, angustiada, possessa, colérica. A Bíblia nos diz que esse homem gadareno tentava contra o seu próprio corpo. Está registrado no versículo 5. Andava sempre de dia e de noite clamando entre os sepulcros e pelos montes. A Bíblia diz que ele vivia ferindo-se com pedras. Está aí no final do verso 5. Então, os demônios estavam acabando, destruindo a vida desse homem paulatinamente. Terceira coisa que os demônios fizeram na vida desse homem foi torná-lo uma pessoa sem qualquer tipo de pudor. Ele não tinha vergonha, era uma pessoa sem qualquer tipo de respeito. A Bíblia diz que o gadareno ele não se vestia, a Bíblia diz que ele andava nu por entre os sepulcros, entre os cemitérios. Quarta coisa promovida pelos demônios na vida desse homem foi tornar o gadareno um errante, um homem desterrado, um homem sem teto, sem lar. A morada do gadareno era entre os mortos, não mais entre os vivos. Ele não habitava mais numa casa, mas num cemitério. Está escrito no versículo 3, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo cadeias podiam prendê-lo. Então a vida do gadareno não mais entre família, não era mais entre a sociedade, não era mais entre os seus. A vida desse homem era entre os sepulcros, entre os mortos. Ele vivia nos cemitérios. Mas como lemos no Salmo 33, versos 18 e em Provérbios 15, 3, no início do texto, se você se lembrar, os olhos do Senhor estavam também sobre o gadareno. Porque os olhos de Deus estão sobre todos, sobre bons e sobre maus. E aqui os olhos do Senhor estavam sobre o gadareno. O gadareno não era propriedade de Satanás, o gadareno nunca foi propriedade dos demônios. O gadareno é propriedade de Deus, Deus é que nos dá vida. É Ele que nos faz ir a este mundo. Então, querendo ou não, querido, nada deste mundo é de Satanás. Satanás, ele é usurpador, ele rouba. Ele entrou aqui como ladrão, ele entrou como usurpador. Deus criou tudo. O universo pertence ao Senhor. Por isso, Jesus mudou o curso. Jesus ia em uma direção e ele mudou o curso do barco com seus discípulos. O curso foi mudado para que ele fosse também em direção à vida deste homem que parecia eternamente perdida. Então Jesus mudou a direção, por quê? Porque ele foi de encontro ao gadareno. Deus o direcionou ao encontro ao gadareno, porque os olhos do Senhor também estavam diante do gadareno. A Bíblia diz que em seus momentos de lucidez ele clamava, ele já não aguentava mais aquela vida. Então o clamor do Nazareno por mudança, por libertação, por transformação, o clamor do gadareno chegou aos olhos do Senhor. Um encontro de libertação, de transformação, de restauração, um encontro de paz, um encontro de perdão, um encontro de salvação estaria sendo marcado ali entre Jesus, gadareno, naquela praia. Agora vejamos o gadareno depois de ter tido um encontro com o Senhor Jesus. O gadareno, depois de se encontrar com Jesus ali naquela praia, nós vamos ver que ele nunca mais foi a mesma pessoa. O versículo 15 vai descrever aqui para nós as mudanças imediatas que ocorreram na vida desse homem depois que ele teve um encontro com Jesus. Versículo 15, nós vamos observar que depois de ter sido liberto, depois de ter sido restaurado, depois de ter tido um encontro com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso Messias, o gadareno, ele estava assentado. Primeira palavra que nós vamos observar aí no versículo 15. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera legião, primeira coisa, assentado. Quando o gadareno estava sentado ali, era um símbolo, era uma atitude de quem estava em paz consigo mesmo. Essa atitude do gadareno estar agora sentado e não mais de um lado para o outro no sepulcro, atribulado, agitado, tá? Extremamente nervoso, fora do tino. Agora ele está sentado, é um sentido, é algo que trazia no reflexo do encontro com Jesus, que ele não tinha somente agora paz consigo mesmo, mas que ele passou a ter agora paz com os outros e principalmente paz com Deus. Então, quando alguém tem um encontro com Jesus, ele passa a ter paz consigo mesmo, paz com os outros e paz com Deus. Uma outra característica aqui do gadareno, depois de ele ter encontrado a Jesus, depois de ele ter sido liberto pelo Senhor, a Bíblia diz na sequência que ele estava vestido. O sentido de ele estar vestido aqui é o seguinte: sua vergonha fora coberta, seu pudor fora restaurado, seu respeito próprio fora restituído. Então, quem tem um encontro com Jesus, a vergonha, aquilo que ficou para trás, as coisas erradas, equivocadas, querido, Jesus, ele cobre. A Bíblia diz que o amor do Senhor encobre uma multidão de pecados. O sangue de Cristo nos limpa, nos restaura de todos. A Bíblia diz aqui também que o gadareno, depois de um encontro com Jesus, ele passou a estar em perfeito juízo, ou seja, sua mente não estava mais confusa, atormentada, perturbada. Jesus o havia justificado pessoalmente. Agora o gadareno passa a ter a mente de Cristo. Depois que o gadareno teve esse encontro com Cristo, ele passa a ter um sentido para a vida. Ele encontra razão para viver. Ele passa a ter um objetivo espiritual do céu. Ele passa a desejar, a querer seguir os passos de quem? De Jesus. O versículo 18 aqui, a Bíblia diz que o gadareno queria entrar no barco junto com Jesus. A Bíblia diz aqui no versículo 18, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Então, quem realmente tem um encontro com Jesus de verdade, quem é liberto pelo Senhor, quem é restaurado pelo Senhor, quem verdadeiramente experimenta do Senhor, ele quer andar com o Senhor. Ele não quer mais andar sozinho. Ele não quer mais resolver as coisas no seu braço forte. Os seus sonhos, os seus alvos, os seus objetivos passam a ser totalmente dependentes do Senhor. Ele passa a sonhar junto com Deus. Ele passa a ter a vontade das coisas do alto em detrimento das coisas terrenas, temporárias e transitórias. A Bíblia diz aqui que o gadareno queria seguir a Jesus, queria entrar no barco com ele, queria sair dali. Mas depois do gadareno ter tido um encontro com Jesus, nós vamos observar que ele saiu do estado de endemoniado e passou ao estado de discípulo de Jesus. Ele passou de endemoniado, servo, escravo de Satanás, a missionário de Cristo entre os seus. Isso nós lemos no versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então esse homem, outrora escravo, possesso de demônios, serviçal de Satanás, agora ele se torna missionário, primeiramente onde? Entre os seus, familiares. Ele volta para sua casa, para sua família. E quando ele chega em casa, provavelmente quando ele entra junto aos seus, as pessoas olham e o veem não mais a mesma pessoa que ele era. O reflexo, o brilho de Jesus estava nele. E a partir daí ele começa a pregar para os seus, a pregar por aqueles que eram seus vizinhos e a pregar por toda aquela região. A Bíblia diz no versículo 20, ele foi, começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera e todos se admiravam. Decápolis eram 7 cidades gregas que ficavam por ali em torno naquela região. Depois do gadareno ter tido um encontro especial, único, exclusivo, verdadeiro, permanente, eterno com o Senhor Jesus, com o Messias, com o Rei dos Reis, com o grande Eu Sou, ele saiu do estado de miserável, ele saiu do estado de violento, ele saiu do estado de sem pudor, de um homem sem vergonha, sem respeito, sem amor próprio, e passou ao estado de uma pessoa admirável. Ele passou a ser admirado por todos que tinham contato com ele, porque ele pôde proclamar o Evangelho. Depois Jesus pôde voltar novamente nessa região. Foi aí que ele realizou o segundo milagre de multiplicação de pães. Então nós vamos ver que no primeiro momento essas pessoas pediram que Jesus se retirasse do meio deles. Mas no segundo momento, quando o gadareno começou a pregar para todos aqueles e para os demais, nós vamos ver que Jesus pôde voltar lá, confirmar, endossar e verdadeiramente fazer o segundo milagre da multiplicação de pães. Por quê? Porque o gadareno que outrora era servo de Satanás, outrora tinha uma vida completamente desestruturada, desequilibrada, pessoal, emocional, material e espiritual, Jesus restaurou tudo. Devolveu tudo aquilo que Satanás tinha roubado dele. Porque Satanás era ladrão, ladrão de tudo. Principalmente ladrão de paz, ladrão de alegria e ladrão de vida eterna. Então Jesus ele veio para nos devolver isso. Ele devolveu toda a dignidade, toda a honra, toda a paz e verdadeiramente amou esse homem. E o amor de Deus na vida do gadareno, o perdão de Deus, a restauração de Deus fez com que ele passasse a seguir a Jesus e também amar a Jesus e a pregar a respeito de Jesus. Para a gente terminar aqui, se você se lembra do tema proposto, Deus se importa com todos. E se você acha que você é uma das pessoas que está aí pelo rádio, pela internet, pelo smartphone, você que está aí no plantão, ou você que está acompanhando alguém que está hospitalizado, ou você que é militar, ou você que está numa boleia de caminhão, você que é taxista, você que se acha que a tua vida não tem mais jeito, tua vida está toda desregrada, você não tem futuro, você não tem perspectiva, que Deus esqueceu-se de você, que Deus não se importa com você, que a tua vida, esse estágio que você está aí de miséria, miséria pessoal, miséria material, miséria principalmente espiritual, querido, eu quero dizer para você o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre você nessa noite. Você não ligou esse rádio por acaso, você não está na internet ouvindo essa mensagem por acaso. Porque você está ouvindo isso porque, mais uma vez, Deus está dizendo para você que Ele te ama. Os olhos dEle estão sobre você, como nós lemos em Provérbios capítulo 15, versos 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Como nós lemos no Salmo 33, 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então peça misericórdia a Deus agora. Peça compaixão de Deus sobre a sua vida agora. E receba aquilo que Deus tem preparado para você. Você nasceu, você não foi colocado neste mundo para ter uma vida, tá, completamente desestruturada, desequilibrada, fora dos padrões, vivendo aí uma vida de vergonha, vivendo aí uma vida de paz, sem paz, melhor dizendo, vivendo uma vida de opressão. Eu quero dizer para você nesta noite que hoje é a noite que Deus escolheu, marcou um encontro com você. A questão é, você quer ter esse encontro com Deus? Deus marcou um encontro com o gadareno. Jesus foi lá e o gadareno recebeu, sentiu e verdadeiramente experimentou Jesus como Senhor e Salvador, restaurador de toda a tua vida e de todo o teu ser. Então aquele homem que outrora era um homem que não tinha nenhuma credibilidade entre os seus, um homem, uma pessoa oprimida, angustiada, possessa, colérica, agora passa a ser um homem que tem paz no coração, alegria, tem júbilo, está em juízo perfeito, é um homem que verdadeiramente passou a amar a Deus, amar a palavra do Senhor e amar ao Senhor da palavra. Então, querido, Deus se importa com todos, Deus se importa com você. Não importa qual o seu estado, não importa o que você tenha vivido, o que você tem feito, invoque agora o nome do Senhor. Em Jeremias capítulo 33, versos 3, nós lemos: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então invoque o nome do Senhor, que Deus vai mudar a tua vida, como mudou também o do gadareno, a minha e dezenas e milhares e milhões de pessoas. Só depende de você. Creia em Jesus. E Deus te abençoe, te sustente e te guarde. Amém.
Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres Deus tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam, vou te dar vitória. Tanto, 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 filho. ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo.
Que louvor lindo, hein? Nós ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após esta mensagem maravilhosa, mensagem que tocou os nossos corações. Obrigado, pastor Paulo Cozendei. Nós vamos orar neste exato momento. Coloque tudo agora diante do Senhor. Nós vamos orar juntamente com o pastor Paulo Cozendei.
Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos por podermos estar agora entrando na tua presença, porque isso foi nos dado a graça através do sacrifício de Jesus na cruz, onde ali no Calvário, através daqueles momentos ali onde ele recebeu sobre si todos os nossos pecados, quando ele pagou o preço pelos nossos pecados, a tua palavra diz que o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo e passamos então a ter acesso livre à tua presença. Então, crendo nisso, nós colocamos nas tuas mãos todos os pedidos de oração que foram registrados ou não registrados, mas o Senhor conhece e sonda cada coração, cada vida, cada alma, que o Senhor vem de encontro aos anseios, aos desejos, o Senhor vem de encontro também aqueles que estão, a Deus, passando por dificuldades financeiras por causa de um desemprego. O Senhor vem, ó Deus, através, ó Pai, de pessoas, porque pessoas são para abençoar pessoas, que algum irmão ou irmã, ou que alguém possa, ó Deus, abrir uma porta de emprego para que essa pessoa possa realmente trabalhar e ter o seu sustento diário e voltar a pagar as suas contas e ter realmente dignidade, uma vida, ó Deus, honrada, e que só venha, ó Deus, estar atendendo esses pedidos de emprego dos nossos ouvintes. Também te pedimos por aqueles que estão, ó Deus, com algum tipo de enfermidade, estão por fazer alguns exames, ó Deus, que não conseguem consulta, está difícil a medicina, né, o tratar da medicina hoje no município, no estado, hospitais, né, postos de saúde, está complicado, ó Deus, mas nós sabemos que o Senhor pode mudar essa história. Então, que o Senhor venha estar também conduzindo essas pessoas a lugares certos para que eles possam ser também atendidos, fazerem seus exames. E também, ó Deus, que eles possam ter condições de comprarem seus medicamentos. E onde esgotar o limite humano, onde esgotar, ó Deus, os recursos humanos, que o Senhor possa entrar com a tua providência, porque o Senhor continua sendo Deus de milagres, Deus da cura, e que o Senhor possa fazer isso na vida também dessas pessoas que têm fé, que creem e que estão buscando agora um socorro do alto. Colocamos nas tuas mãos também, ó Pai, todas as famílias, ó Deus, todos os filhos, todos os pais, todos os avós, porque as famílias hoje estão sendo alvos também de destruição do inimigo, famílias, ó Deus, que estão em fase, ó Deus, de fragmentação, é pai contra filho, filho contra pai, é avô contra pai, contra neto, enfim, ó Deus, está algo muito difícil também em muitas famílias, mas nós pedimos que o Senhor venha a estar abençoando as famílias, que as famílias possam buscar na tua palavra e pedir que Jesus entre com a providência, entre nessas casas, nesses lares e mude toda a história, mude toda a confusão, porque onde o Senhor entra, ó Deus, a confusão sai, a revolta sai, a ira sai, a mágoa sai e ali começa a reinar a tua paz. Nós pedimos também pelas autoridades, ó Deus, que eles possam fazer leis, que eles possam pensar mais nos menos favorecidos, deixarem de pensar somente em si mesmos, para que possamos ter, ó Deus, dias melhores à nossa volta, nos bairros, nas cidades, nos estados, porque nós sabemos que só somente com a tua intervenção, somente com a intervenção do alto, que as coisas podem mudar, e nós confiamos na tua providência e na tua intervenção. É o que nós oramos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Eu sei que não é o fim, Senhor, ainda que pareça, ainda que os outros digam isso, Senhor, eu sei que não acabou. Tu és o Deus das causas impossíveis. Aleluias.
Desta vez parece que é o fim. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Não incomodes mais o teu Senhor, pois desta vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem, tentando me fazer parar. Mas eu não vou desistir, pois sirvo ao Deus das causas impossíveis, das horas mais difíceis, em tempos de aflição. Comigo estará. O vale, o deserto, enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Eu sirvo. Oh.
Comigo, querido, diga.
Desta vez parece que é o fim. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Não incomodes mais o teu Senhor, pois desta vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem, tentando me fazer parar. Mas eu não vou desistir, pois sirvo ao Deus. Cante das causas impossíveis, das horas mais difíceis, em tempos de aflição. Comigo estará. O vale, o deserto, enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sigo ao Deus das causas impossíveis.
Erga as tuas mãos, cante tua palavra.
No teu Deus, meu amado, glorifica o nome do Senhor nesse lugar. Aleluia.
Aleluia, Senhor.
E com este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira. Eu quero agradecer meu querido pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Muito obrigado, pastor Paulo. Meu querido Fábio Silva. Fábio, até amanhã, se Deus quiser. Pastor Anésio Sarmento, aquele abraço, até amanhã. Meu querido Michel Camargo, aquele abraço, até amanhã, querido. Bom, o pastor Paulo Cozendei vai impetrar, então, a bênção apostólica. E com esta bênção, fica por aqui o nosso Cristo em Casa.
Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e todo sempre. Amém.